Chega de moleza, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação do Suno Notícias. Deu 19 horas, é hora de procurar tudo que você precisa saber sobre o mercado financeiro. Comigo, Gregory Prudenciano, editor multimídia. Segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. A semana que se anuncia promete. O mercado continua de olho em falas do presidente da República. Lula voltou a criticar o Banco Central. Tá querendo baixar os juros na marra, o presidente. Já sabe o clima que isso cria na Faria Lima, né? Inclusive, Lula também falou não só de Banco Central, coisa que eu já tinha dito na semana passada, mas também discursou hoje na cerimônia de posse de Aloísio Mercadante com o presidente do BNDES. O PT quer de volta aquele BNDES financiador de obras, inclusive feitas por empresas brasileiras no exterior, o que também deixa muita gente ressabiada. Aliás, essa é a nossa dúvida. Eu quero saber se você apoia que o BNDES financie obras de empresas brasileiras em países diversos. E está aqui na nossa enquete para vocês poderem votar. A gente também vai falar bastante nessa nossa conversa sobre o mundo corporativo e recuperação judicial está pautando as discussões. Primeiro, no caso da Oi, que está prestes a sofrer uma intervenção da Anatel. A Agência Nacional de Telecomunicações está preocupada com a empresa que está ensaiando um novo pedido de recuperação judicial. Lembrando que não faz nem 2 meses que ela saiu de uma recuperação judicial iniciada lá em 2016. Por outro lado, tem também a Americanas. O mercado continua temeroso com o efeito da crise na companhia varejista em outras empresas que têm como acionistas principais o trio da 3G Capital. Inclusive o Sicupira, um dos três, né, o Teles, o Lema e o Sicupira, está no Brasil e hoje teve uma rodada de negociações com seus credores. Será que a situação da Americanas vai melhorar ou eles estão de fato num mato sem cachorro? Tudo isso e muito mais. Aí tem boletim Focus, eu não vou nem ficar listando, senão essa introdução vai demorar 10 minutos. Não se esqueça de sentar dando like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal e de aguardar os nossos recadinhos, porque essa é a semana de aniversário da Suno. E, ó, semana do meu aniversário também. Galera de aquário sempre lá na frente. Vambora, gente. A gente começa em 15 segundos. Sejam todos muito bem-vindos, deu segunda-feira. Olha, eu já vou começar dando boa noite para a galera que está junto com a gente no ao vivo. Tem esse privilégio mesmo, a gente construir juntos o nosso noticiário. Como anuncia o Tida de todos os dias, que já deixou o like dela registrado e já está partindo para cima do Lula, que ela disse que o presidente critica os juros altos, mas quer gastar além do que recebe. A conta não fecha. A Selic tem que continuar alta para conter a inflação. Nancy, muito obrigado pelo seu comentário. O Alexandre Ribeiro está falando que, inclusive, as falas do Lula não são novidade e não surpreendem, porque é sabido desde o fim da eleição que isso seria um ponto de tensão entre o governo e o Banco Central. E como já tinha comentado antes em outros canais do segmento. Obrigado, Alexandre, pela sua participação. Não se esquece de se inscrever aqui junto com a gente também. Boa noite para o Marcos, que está junto com a gente, para o Moisés Santana, sempre ativo junto conosco aqui também, para o Maicon, que está junto com a gente, deixando boa noite, o Silvio Schneider, que mais aqui? A Débora Zonzin está preocupada com a Vale, tem a ver com a China, viu, Débora? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso também. A Bruna Olivato, adoro o público feminino crescendo aqui nas nossas lives. Chamem as suas amigas, tem muito cueca nessa live, pelo amor de Deus. Gente, vamos começar o nosso papo dessa segunda-feira falando desse assunto gostoso, que não é nem um pouco divisivo, que deixa todo mundo tranquilo, que é a política brasileira. Novas declarações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que nessa segunda-feira voltou a criticar o Banco Central, a política monetária da autarquia e deu seus palpites também sobre como deve ser a condução do governo Lula do BNDES. Primeiro, Banco Central. Lula deu algumas declarações bem importantes, eu vou destacar para vocês. Aspas, primeira delas. O problema não é de banco independente. O problema é que este país tem uma cultura de juro alto. É só ver a carta do Copom para ver que é uma vergonha esse aumento de juros. Se eu que fui eleito não posso falar, quem pode? O catador de materiais recicláveis? E também aqui a gente vê o Lula se colocando como, dessa maneira como ele sempre se coloca, né? O defensor dos pobres, o defensor dos vulneráveis, como quem está travando uma batalha contra o Banco Central, que por ser independente, por ser autônomo e tal, teria sido capturado por interesses do grande capital e, portanto, os juros... O que ele está dando a entender aqui é ele está reclamando que os juros estão muito altos para fazer com que os bancos ganhem dinheiro. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu entendo as narrativas dos políticos, a gente veio de um governo também que era narrativa política o tempo todo, mas, gente, os juros estão altos para combater a inflação, o Brasil tem problemas históricos de inflação, a situação fiscal do país, no discurso do próprio Lula, inclusive, não facilita a tarefa do Banco Central. O Banco Central, inclusive, nesse comunicado agora, que irritou o Lula, como a gente viu nessa declaração que eu acabei de ler, deixou bem claro que está preocupado com a situação fiscal do Brasil, que as sinalizações dadas pelo governo do Lula não inspiram muita confiança e que, portanto, o Banco Central talvez, de fato, tenha que manter os juros neste patamar de 13,75% por mais tempo, para dar conta justamente das pressões inflacionárias que vêm do risco de um fiscal desorganizado e do próprio efeito de um incentivo fiscal, com o governo jogando dinheiro na economia. Lula se irrita com o fato do Banco Central ser autônomo hoje e reclama da independência dele. Já fez isso várias vezes, né? Desdenha da autonomia do Banco Central, desdenha da figura do Roberto Campos Neto, diz que o Banco Central hoje não deve ser tão independente quanto era o Banco Central nos dois primeiros governos dele, quando Henrique Meirelles comandava a autarquia, e agora, dia sim, dia também, critica as decisões recentes do Banco Central. Na semana passada, o Banco Central decidiu manter a Selic nos 13,75% e foi a quarta reunião seguida do Comitê de Política Monetária em que eles optaram por deixar a Selic neste nível. É bom lembrar que no fim do ano passado, o mercado estava até colocando no preço dos ativos uma expectativa de queda da Selic ainda no primeiro semestre de 2023, o que, a esta altura, investidores, parece altamente improvável. O que isso tem a ver? Bom, a Selic, ela tem uma contaminação econômica e aparece nos preços dos ativos. Por exemplo, a gente está vendo agora, aprendendo dia a dia, né, nessa cobertura, como funcionam, por exemplo, os fluxos de caixa de grandes empresas varejistas. A gente está falando da Americanas, porque ela está sempre emprestando dinheiro e esse dinheiro não foi contabilizado como dívida. Essa é a essência do problema dos 20 bilhões da Americanas, por exemplo, sobre a qual falaremos mais adiante. Mas empresas de varejo estão o tempo todo fazendo essas operações. Você está comprando mercadorias financiadas por instituições financeiras, você deve para esses bancos, você parcela essas dívidas, você paga com prazos elásticos e sobre estes valores correm juros. O referencial desses juros é a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Se essa taxa básica de juros está cada vez mais alta, significa que as empresas, por exemplo, vão comprar produtos pagando empréstimos cada vez mais altos. Significa que os produtos vão ficar cada vez mais caros. Significa que as pessoas vão consumir cada vez menos. Significa também que as empresas vão comprar menos máquinas para aumentar a sua produtividade e que, portanto, não vai entrar menos dinheiro, vão contratar menos, talvez seja o caso de demitir, especialmente setores mais sensíveis ali ao nível de juros. Tudo isso força uma espécie de parada na máquina econômica para quebrar a espinha dorsal da espiral inflacionária. É com isso que o Banco Central joga o jogo dele. Ele sobe juros para deter a inflação, ele desce os juros para estimular a economia quando a inflação já está controlada. E é isso que incomoda o presidente Lula nesse momento. Ele quer usar o Banco Central, na verdade, ainda que seja no grito, porque ele não tem poder de intervir no banco, para baixar os juros e estimular a economia. Está tentando fazer com que o PIB volte a crescer. E é neste contexto que ele se coloca na posição de defensor dos pobres e coloca, claro, o Banco Central como uma instituição capturada pelos interesses dos ricos. E quando ele diz, se eu não vou falar, é o catador de material reciclável que vai falar, ele não vai ser ouvido, então é disso que está dizendo, ele é o porta-voz dessas pessoas que estão ali vulneráveis. Mas não só, tá? Hoje ele também convidou empresários a se juntarem a ele nas críticas ao Banco Central. Ele disse, abre aspas, a classe empresarial precisa aprender a reclamar dos juros altos. Quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava dos juros altos. Lula também disse que se temos uma dívida fiscal de 30 ou 40 anos, nós temos uma dívida social de 100, 200 anos. Uma dívida social que é impagável. As falas de Lula já tinham batido mal no mercado na semana passada e continuaram a fazer isso no começo desta semana. O mercado está preocupado, né? Tinha gente apostando que o Lula seria uma espécie de Lula 1, Lula 3 seria mais parecido com o Lula 1, né? Um governo mais responsável fiscalmente, que deu continuidade aos programas e às reformas feitas ainda no governo FHC, deu continuidade ao tripé macroeconômico, mas os discursos do Lula estão saindo bem mais parecidos com o Dilma 2, ou seja, um governo interventor, um governo que está tentando botar todo o seu peso político na economia E a gente sabe que, historicamente, isso nunca funcionou, né? O mercado continua, obviamente, de olho nisso. O Lula falou tudo isso hoje, gente, na cerimônia de posse do Aloysio Mercadante, outro petista histórico que esteve no governo Dilma Rousseff, que assusta enormemente o mercado financeiro também, e que está assumindo agora como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, certo? O Aloysio, ironicamente, está tentando um outro caminho. Ele está tentando parecer um cara mais pró-mercado. Ele já disse várias vezes que não quer que repita-se o que foi feito no passado, quando o banco do BNDES emprestou muita grana, juros subsidiados pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo meu e pelo seu imposto, a empresários amigos do governo. Também houve obras bastante questionáveis em outros países, obras que ainda não foram pagas. O banco também acabou fornecendo empréstimos para obras de infraestrutura que foram feitas por empresas brasileiras em outros países, especialmente países que estavam ali debaixo do controle, ou melhor, da grande influência do Brasil naquele contexto de política sul-sul que o Lula fazia junto com o Celso Amorim. Toda essa lógica volta a imperar agora que o governo passa a ser o governo do PT. Mas essas figuras tentam se distanciar um pouco daquela visão mais intervencionista e tentar parecer mais modernos. O próprio Mercadante falou que o BNDES vai ter que financiar obras focadas em desenvolvimento, em economia verde. Ele tem dado essas declarações falando, olha, eu não sou mais aquele cara lá de trás que assustava o mercado. O próprio Haddad também tem ido nessa direção, né, de uma política econômica mais centrista, preocupada com reformas, com preocupações inclusive fiscais, para tentar entregar um déficit muito pequeno, ou então já um superávit, talvez no fim deste ano ou no ano que vem. Mas as falas de quem manda, do presidente da República, vão na direção completamente oposta. O mercado ainda não sabe em quem acreditar, mas óbvio, né, você tende a acreditar que quem tem mais poder é quem vai definir quais serão os passos dados. Quem tem mais poder, investidores e investidoras? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula também falou sobre o BNDES na cerimônia de posse. Ele disse, inclusive, que ele quer que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social deve privilegiar, sobre a gestão de Aloysio Mercadante, o financiamento de micro e pequenas empresas, ao lado de infraestrutura e também exportações. O Lula recuperou alguns dados e disse que em 2002, que foi no fim do primeiro governo do FHC, né? O FHC saiu em 2002, Lula ganhou a eleição em 2002, mas o primeiro ano foi em 2003, né, no governo dele. Ele disse que naquele contexto o BNDES desembolsou 37 bilhões de reais em investimentos, que em 2010 esse valor chegou a 168 bilhões de reais, que em 2013 já eram 190 bilhões de reais, e que em 2021, penúltimo ano do governo Bolsonaro, o banco desembolsou somente 54 bilhões de reais. E recuperando esses números, defendeu, abre aspas de novo, o BNDES precisa urgentemente voltar a ser o banco indutor do crescimento econômico deste país, fecha aspas. Lula disse que o Brasil tem milhares e milhares de obras paradas em áreas como educação, estradas, adutoras, canalização, infraestrutura, diz que o Brasil precisa ser reconstruído e que o governo não pode demorar, não pode esperar muito para que isso aconteça. E ele também destacou que uma coisa não pode, o BNDES não pode prestar dinheiro para quem não pode pagar, mas que se tiver como pagar, devem fazer os empréstimos. Lula argumentou, de novo, abrindo aspas, esse banco, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica foram criados exatamente para isso, para fazer aquilo que o setor privado não pode ou não quer fazer. Lula também aproveitou a situação para se defender das clássicas acusações de que o BNDES teria dado dinheiro para países amigos de governos petistas. Ele disse que o BNDES nunca fez isso, que o BNDES simplesmente financiou empresas brasileiras que atuavam nesses países. Mas é mais ou menos, né? Porque Cuba, Venezuela, por exemplo, contraíram empréstimos para obras de infraestrutura para empresas brasileiras e essa grana nunca foi paga. Sobre isso, Lula disse que Cuba e Venezuela não pagaram os empréstimos porque o Bolsonaro decidiu cortar relações com esses países, e afirmou que o BNDES foi vítima de difamação ao longo do último processo eleitoral, que ele foi vítima de narrativas que hoje em dia estão valendo mais do que a própria verdade, e destacou que o BNDES financiou serviços de engenharia de empresas brasileiras em nada menos do que 15 países da América Latina e do Caribe. Aqui, pessoal, eu acho que vale fazer um pouco de contextualização. Financiar obras de empresas do seu país em outro país não é algo absurdo. Vários bancos de fomento fazem isso. A política externa americana é amplamente voltada para isso. Tem até operações policiais que criminalizam empresas de outros países que acabam concorrendo com empresas americanas em licitações e concessões em outros países, por exemplo. O jogo do comércio exterior nem sempre é um jogo limpo, tá? É por isso que a gente tem organizações como a Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Deste ponto de vista, não dá para dizer que é necessariamente ruim usar um banco de fomento para gerar emprego e renda financiando obras em outros países. Mas é bom lembrar, esse aqui, meu amigo, minha amiga, esse aqui é o Brasil. E quando o governo, os governos do PT usavam o banco para financiar obra, não eram obras de empresas quaisquer, eram justamente daquelas empresas empreiteiras, da Odebrecht, da Queiroz Galvão e por aí vai, essas empresas que nós todos aprendemos a decorar e escrever nomes, inclusive o difícil Odebrecht, naquele contexto, por conta dos escândalos de corrupção. A gente estava falando de um esquema que vigorou e que, convenhamos, também vigorou desde sempre, né? Esse país sempre foi feito dessa maneira. Recomendo enormemente o livro da Malu Gaspar sobre a empresa, a Odebrecht, por exemplo, a história da empresa, que acaba sendo uma história sobre o Brasil e essas relações promíscuas entre público e privado. Também não dá para acreditar que, dentro daquele esquema do Petrolão, simplesmente os políticos ganhavam e as empresas eram meramente extorquidas. Era um jogo de ganha-ganha. Elas estavam ganhando dinheiro público por meio de superfaturamento, estavam ganhando dinheiro público por meio de juros subsidiados, estavam fazendo obras em países que eram próximos da política externa brasileira. Era um momento claro em que a política e a economia no Brasil se fundiram para beneficiar empresas que financiavam a estrutura política que fazia com que determinados partidos permanecessem eternamente no poder. O PT é um deles, tá? Mas o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro também é. O PP, que também era a base do governo e que é do presidente da Câmara, Arthur Lira, também é. O União Brasil, que é uma fusão ali do PSL com o Democratas, que era o antigo PFL, que foi fundado depois do Arena, também é. O próprio MDB, que sempre foi uma conjunção de interesses de elites locais do Brasil e que comandam muitas prefeituras de interior, também é. Esse é um retrato do sistema político brasileiro. E a Lava Jato tem suas polêmicas, mas ela escancarou claramente este processo que estava acontecendo há dezenas e dezenas de anos e que talvez, durante os governos do PT, tenha chegado ali ao estado da arte. Portanto, é muita disfarçatez deste governo virar para a imprensa, virar para o eleitor, virar para o jornalista, enfim, para quem estiver ouvindo, para o investidor que agora nos acompanha aqui na nossa conversa, e falar que simplesmente foi uma enorme difamação. Óbvio que pode haver denúncias injustas aqui e acolá, mas, presidente, o brasileiro está na cabeça lembrando daqueles escândalos de corrupção que levaram para o buraco várias empresas, e várias empresas não foram para o buraco porque elas eram estatais, elas foram recuperadas, foram salvas pelo nosso dinheiro, inclusive. Era um ajambramento de interesses de empresas privadas que eram corruptas e que corrompiam, de políticos que eram corruptos e corrompiam, e de empresas estatais que eram saqueadas ao bel prazer dos interesses dos políticos de turno. E ignorar isso, tratar isso como um grande devaneio, é uma falta de honestidade para com o eleitor brasileiro. Se este se propõe de fato a ser um governo de pacificação, um governo central, está mais do que na hora da gente encarar os fatos, né, e não ignorá-los. Dizer que simplesmente Cuba e Venezuela não pagaram porque o Bolsonaro cortou relações com eles. Olha, se você está assistindo aqui e é meu amigo e eu te emprestei o dinheiro, a gente pode até brigar, mas... E, inclusive, parar de se falar, mas eu faço questão que você pague o meu dinheiro. Eu suo pra caramba para ganhar esse dinheiro. E, no caso, o dinheiro do BNDES era subsidiado pelo meu e pelo seu suor, você que está junto comigo aqui assistindo e ouvindo nas plataformas de áudio. Então, a reação das pessoas, a preocupação dos agentes econômicos tem de ser respeitadas. Esse discurso do Lula de simplesmente estabelecer que os ricos querem que os pobres permaneçam pobres e eu represento o interesse dos pobres porque quem falará por eles se não eu mesmo, demonstra que Lula tem uma visão bastante idealizada de si mesmo e que o discurso do nós contra eles voltou com tudo. A gente está falando do fim do primeiro mês do governo Lula. Bom, eu vou voltar a falar sobre BNDES. Além das falas do Lula, o atual, agora novo presidente do Banco de Desenvolvimento, Mercadante, também falou sobre como deve ser a atuação do banco público agora durante a sua presidência. Ele disse que o BNDES deve atuar financiando o comércio exterior e criticou a redução da participação de projetos industriais no total de desembolsos do BNDES. Ele prometeu que o banco será, abre aspas, verde, inclusivo, tecnológico, digital e industrializante. Uma hora também bastante importante para este governo. Falando em indústria, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços, o famoso MD, que, ou seja, representa os interesses da indústria, por isso a palavra reindustrialização é bastante importante, disse que acredita, aposta no BNDES como tendo um papel central no financiamento de parcerias público-privadas e também de concessões aqui no nosso país. Eu dei uma pesquisada rápida e achei essa matéria aqui da Veja, que tirou dados do próprio BNDES, tá? Segundo o próprio BNDES, até dezembro de 2022, quem mais devia para o banco era a Venezuela, devia 681 milhões de dólares. Na sequência, o país Cuba, vai para Cuba, 238 milhões de dólares, e na sequência Moçambique, 122 milhões de dólares. O BNDES diz que os três países ainda têm 569 milhões de dólares em dívidas a vencer com o Banco de Fomento. E o Lula afirmou que tem certeza que esses países vão pagar porque eles são países amigos do Brasil, tem certeza que a dívida com o BNDES será paga. Bom, a gente estará aqui para cobrar e para acompanhar. Além das falas do presidente Lula para o Banco Central, criticando a sua autonomia e o nível da taxa de juros, além das falas do Lula sobre o BNDES, o mercado também monitora, investidores, a possibilidade de um ajuste na tabela do imposto de renda que pode acontecer ainda em 2023. Lula teria encomendado para a equipe econômica que eles façam contas para dar um jeito de garantir a ampliação da faixa de isenção do pagamento do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. Lembrando que o salário mínimo agora está na faixa dos 1.300. Portanto, Lula quer isentar do pagamento de imposto de renda quem ganha mensalmente até R$ 2.600 e mais alguns quebradinhos para lá e para cá. Lindo, lindo, lindo. A questão é, isso representa uma renúncia fiscal, representa menos dinheiro entrando nos cofres de um governo que, como está mais do que claro, quer gastar cada vez mais. É risco fiscal que também vai ficando no radar dos investidores. E para fechar esse pacote de falas de políticos que estão confrontativos, né? A gente também destaca a fala do ministro Marinho, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, declarou hoje que se o Uber quiser deixar o Brasil, porque o governo tem uma proposta de regulamentação de serviços por aplicativos, o governo federal pode chamar os Correios para substituir a empresa norte-americana. Ele disse, posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir aplicativo se tem aos montes no mercado. Tá? O que está sendo proposto pelo governo? O que está tentando ser discutido? O governo quer uma regulamentação da situação vivida hoje pelos trabalhadores de aplicativo. Hoje, eles simplesmente são prestadores de serviço. Eles se logam aquele aplicativo, colocam um cadastro do seu carro, mandam os documentos ali, por exemplo, um motorista de Uber, né? E ele presta o serviço, a companhia, no caso a Uber aqui que a gente está destacando, ganha uma parte dessa grana, e é uma parte bem considerável, né? Deve ter motorista de Uber acompanhando a gente aqui, eu sou um grande usuário do serviço. A galera paga uma taxinha boa para a Uber, mas a Uber não dá nada em garantia em termos de garantias trabalhistas, né? A Uber, inclusive, argumenta que não se trata de uma relação trabalhista, que os motoristas são parceiros do serviço. Essa discussão sobre a regulamentação do serviço dos Ubers não é só brasileira. Na Europa já rolou tudo o que você imaginar, inclusive. E o que o PT quer? O PT quer que o governo discuta essa legislação trabalhista e sindical junto das empresas. E ele falou que se esse papo da Uber poder sair do mercado brasileiro caso haja regulamentação, não passa de uma chantagem. E destacou o que teria acontecido na visão dele na Espanha. Segundo o ministro, abre aspas, na Espanha, no processo de regulação, a Uber e mais alguém disseram que iam sair do país. Esta rebeldia durou 72 horas. Era uma chantagem. Me falaram, e se a Uber sair? Problema da Uber, não estou preocupado, tá? A preocupação do Marinho, no caso, é incluir os trabalhadores no INSS, no Instituto Nacional de Seguro Social, mas diz que ainda não está decidido qual seria a proposta e se entraria algum tipo de relação via CLT. Ele diz não ter certeza se a CLT é a melhor legislação para regular esse tipo de serviço, como também não é no caso do cooperativismo, tá? E concluiu que, aliás, o cooperativismo pode se livrar do iFood, da Uber, porque aí nasce alguma coisa que pode ser mais vantajosa, especialmente para os trabalhadores. É este o belo clima que se cria para investir no Brasil, é isso, olha só. Tem como dar errado essa ideia, meu povo? Não tem, né? Você fala, a empresa que desenvolveu a tecnologia, se quiser, pode sair do Brasil. Eu uso uma empresa estatal que demora 28 dias para entregar um pacote que sai de Curitiba para São Paulo para fazer esse mesmo serviço. Mas vai dar certo demais, ministro. Muito boa a sua proposta. Excelente. Não tem como dar errado. Impossível. Enquanto a gente está falando de privatização do Correio, dos Correios, ele já está meio que falando de estatização do Uber. Ó, troféu, selo, troféu, joinha para o ministro Luiz Marinho. Falei que política não dá nada, gente. É de boinha falar, a gente nem fica com palpitação. Ah, meu Deus do céu. Bom, enquanto o governo reclama e tenta ganhar no grito do Banco Central para baixar juros, o mercado olha o que está acontecendo e faz o quê? Espera juros mais altos por mais tempo. Por quê? Espera o quê? Espera inflação mais alta também. E o que Lula tem a ver com isso? Tudo, ó, tudinho. Vamos dar uma olhada como foi o Boletim Focus? Para quem está chegando por agora, gente, o Boletim Focus é um documento publicado pelo Banco Central todas as segundas-feiras, às 8 horas e 25 minutos. Nesse documento, ele condensa as projeções do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos do Brasil. Indicadores de inflação, indicador de atividade econômica, indicadores de emprego, enfim, desemprego, toda aquela família de indicadores macroeconômicos que ajudam a gente a aferir a quantas anda a economia de um país, a saúde econômica de um país. Ele compila ali e a mediana é publicada toda segunda-feira. A mediana de todas as apostas. Ele também destaca a mediana das apostas coletadas nos últimos 5 dias. Ou seja, para destacar para o mercado qual que é a tendência na visão dos agentes econômicos de leitura daqueles indicadores, se para cima ou para baixo. Portanto, isto aqui está no Boletim Focus. E do que a gente está falando no Boletim Focus? A gente está falando do mercado reajustando para cima, pela 8ª semana seguida, a expectativa de inflação. A mediana na semana passada era de 5,74, agora é de 5,78. 4 semanas atrás, o mercado acreditava que o IPCA vai terminar 2023 em 5,36%. Ou seja, passou em 4 semanas de 5,36 para 5,78. As projeções do mercado para a inflação no fim do ano que vem também estão avançando, tá? De 3,9% na semana passada para 3,93% na mediana de agora. E considerando as apostas coletadas dos últimos 5 dias úteis, a mediana já tem 4%, tendência de alta, portanto. Projeção para PIB, movimento inverso. O mercado acredita que o PIB vai crescer só pibico, pibequinho, só crescer 0,79% agora em 2023. A semana passada era 0,8%. E a projeção para o PIB de 2024 está estagnada há mais de 6 semanas, tá? Exatas 6 semanas em 1,5%. Projeção para câmbio, tudo igual. O mercado acredita que o dólar vai terminar 2023 em R$ 5,25 e 2024 em R$ 5,35. Projeção para Selic. O mercado acredita, assim como acreditava na semana que vem, que a taxa básica de juros da economia brasileira vai terminar este ano em 12,50%. 3 semanas seguidas apostando nisso. Mas a aposta do mercado para a Selic no fim do ano que vem mudou. Na semana passada estava em 9,5%, agora está em 9,75%. Significa que o mercado acredita que o Banco Central vai ser mais cauteloso no processo de redução dos juros, de afrouxamento monetário, como se diz no jargão em economês. Por quê? Porque as expectativas de inflação estão subindo. Entendeu? Meu povo, tá fácil não, tá fácil não. Vamos falar agora do mundo corporativo, e o noticiário corporativo tá puxado também, hein? Vamos falar, por exemplo, da Oi. A gente destaca aqui a situação da companhia de telecomunicações. A Oi tem dívidas de R$ 29 bilhões e só para 14 credores tem... Destes 29 bilhões, 27 bilhões de reais estão com 14 grandes credores. E o Itaú está entre os mais expostos. Está aqui, o Itaú BBA, no caso, tá? a lista das dívidas da Oi. Eu vou ler rapidamente aqui, documento enviado pela empresa à justiça. BNY Mellon, que é um grande banco americano, a Oi deve para eles 9 bilhões de reais, a dívida em dólar, né? São 1 bilhão 730 milhões de reais, convertendo para dólar 9 bilha. O GDC Partners tem uma dívida de 8,26 bilhões na mão, Wilmington, 5 bilhões 360 milhões de reais, o China Development Bank tem 3 bilhões 820 milhões de reais. Aí vamos para as empresas brazucas. O Itaú BBA, 2 bi. O Fundo Atlântico de Seguridade Social, quase 1 bilhão, 948 milhões de reais. E aí as dívidas menores. Banco do Nordeste, 156,4 milhões. Banco da Amazônia, 100 milhões. Bradesco tem 34,4 milhões. Depois ABC com 2,5 milhões. Santander, 2,2. BNP Paribas, 675 mil. Fibra, 229 mil. E Modal, 25 mil reais. O que está rolando com a Oi aqui, gente? A Oi pediu proteção para a justiça. Ela tinha que pagar algumas dívidas que venciam no dia 5, mais conhecido como ontem, e falou: não vou ter capacidade de pagar. Se eu não pagar nessa data, as empresas podem fazer uso de uma cláusula que antecipa o vencimento das outras parcelas. E aí, esses 500 milhões de reais que eu deveria pagar ontem se tornariam rapidamente esses 29 bilhões de reais em dívidas financeiras. Por isso, a Oi procurou a justiça e falou: olha, não deixa esses caras cobrarem ou não, vou precisar de ajuda, vou precisar dar uma empurradinha com a barriga. E aí a justiça falou: tá bom, né, de novo. Geralmente, gente, quando isso acontece, é uma preparação para uma recuperação judicial. E a Oi tem uma situação que não é nada fácil, tá? A empresa entrou em recuperação judicial lá em 2016. Na ocasião, ela tinha dívidas de 64 bilhões de reais. É uma das maiores recuperações judiciais da história do mercado de capitais do Brasil. E ela só saiu dessa recuperação judicial no finzinho do ano passado. A gente está no dia 6 de fevereiro. Ela saiu dessa recuperação judicial lá para o dia 20 e pouquinho de dezembro. Ou seja, não faz nem 45 dias direito que a Oi saiu de uma recuperação judicial e agora já está ensaiando entrar em outra. Com a grande diferença que ela já vendeu o que ela conseguiu vender na primeira recuperação judicial. A capacidade de geração de caixa da empresa e de pagamento dessas dívidas que estão na casa das dezenas de bilhões de reais fazem com que os investidores fiquem bastante preocupados e, óbvio, né, quem tem ação da Oi acaba sofrendo com isso. Os acionistas hoje foram penalizados com uma queda de 21,38%. Cada papel da Oi terminou o dia valendo R$ 1,25. Em 2023, as ações da Oi já acumulam queda de 26,47%. E considerando o que aconteceu só nos últimos 5 pregões, os papéis da Oi perderam 41,86% do seu valor. Partindo ali do nível dos R$ 2,47 na quarta-feira para esse R$ 1,25 no fim do pregão de hoje. E como o assunto ainda é recuperação judicial, o mercado também está de olho nos próximos passos que a Americanas vai ter que dar. Vem comigo conferir essa matéria que está no nosso site, está no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Lehman, Teles e Sicupira propõe emprestar R$ 1 bilhão para a Americanas. A apuração é do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ele diz que essa grana que seria emprestada pelos acionistas de referência seria usada para capital de giro. Portanto, as lojas conseguiriam continuar funcionando e também pagando os seus fornecedores. A expectativa é que esse empréstimo aconteça via um financiamento DIP, e a possibilidade de que a varejista já tinha informado que aconteceria em outro momento. Outra parte do empréstimo pode ser liberada para Americanas junto a bancos ou fundos de investimento. É difícil, porque esse cenário dependeria, inclusive, de aprovação da justiça, já que a empresa já está em recuperação judicial. A Americanas está em uma recuperação judicial com dívidas avaliadas em 47 bilhões e 900 milhões de reais. Tudo começou quando lá no dia 11 de janeiro, a gente vivia nas nossas vidas tranquilamente, e a Oi resolveu publicar um fato relevante dizendo que descobriu 20 bilhões de reais em, abre aspas, inconsistências contábeis, fecha aspas, que não estavam bem descritas nos seus balanços anteriormente. E claro, agora está sendo alvo de todo tipo de investigação e de várias batalhas jurídicas junto aos seus credores. Os bancos brasileiros estão ali enormemente expostos a esta situação. Será que esse empréstimo já ajudaria a empresa pelo menos não fechar? 1 bilhãozinho não é nada, né? Outro destaque, os seus acionistas de referência estão no Brasil trocando ideia com os credores. E um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, o Jornal Valor Econômico, nossa coluna Pipeline, publicou aqui essa matéria, Americanas, as reuniões de Sicupira com os bancos. Vamos dar uma olhada na apuração da excelente Maria Luísa Filgueiras, ajuda a gente a entender a situação da Americanas. Carlos Alberto Sicupira, acionista de referência e conselheiro da Americanas, fez uma sequência de rápidas reuniões individuais hoje com caciques dos grandes bancos credores. A presença, enfim, de um dos três nomes de referência por trás da varejista não deixou de ser um alento para os banqueiros, que estavam incomodados com o trio dando de ombros para o mercado financeiro até agora, diante dessa fraude bilionária. Mas isso também não quer dizer que as reuniões foram exatamente produtivas. Uma das fontes disse ao Valor: falou com todos os bancos, mas não se comprometeu com nada. Outro disse: é uma sinalização de que estão, enfim, olhando de perto o problema. O Sicupira é, dos três, o mais próximo da operação da Americanas. E isso gerou pressão dos outros sócios, do Teles e do Jorge Paulo Lehmann, para que fosse ele quem fosse o responsável por dar as caras junto aos credores, que estavam reclamando que, mais de 20 dias depois da revelação da fraude, o grupo que comandou as estratégias da empresa nas últimas décadas só se manifestou 11 dias depois por meio de carta, e essa carta direcionou parte da responsabilidade para os próprios bancos. Temos, portanto, um começo de negociação entre um dos homens mais ricos do Brasil, os mais ricos do mundo, e os grandes credores brasileiros, mas ainda, meu povo, a gente vai precisar de um bom caminho para percorrer isso. O Lucas me alertou aqui que eu falei que a Americanas publicou o fato relevante, que eu disse que foi a Oi, quando eu dizia sobre a notícia da Americanas. Eu peço perdão, tá? Falando do dia 11 de janeiro, quem publicou o fato relevante foi a Americanas e não a Oi. Mas tá todo mundo em recuperação judicial, o apresentador fica maluco mesmo. É difícil de seguir isso. Ainda falando sobre a Americanas, gente, também tem a carta do Fundo Verde, da Verde Asset, costurada pelo Luiz Stuhlberger e pelo Luiz Parreiras, dois dos gestores mais lendários do nosso mercado, falando sobre o caso da Americanas. Sabe como eles classificaram isso? Classificaram como a maior fraude da história corporativa do Brasil. Eles têm mais de 30 bilhões de reais sob gestão e sentiram parte do baque do colapso da empresa, porque eles tinham na carteira debentures da empresa. Eles disseram que foram vítimas de uma fraude e escreveram, abro aspas mais uma vez: quem investe em crédito, eles compraram debenture, né, que é uma dívida que a empresa emite e que é negociada, é uma renda fixa de privada. Assim como o Tesouro emite títulos, empresas podem emitir debentures, né, e quem compra essas debentures recebe com correção e mais um item lá. Eles disseram: quem investe em crédito, como nós, né, sabe que existe esse tipo de risco. O processo de diligência bem feito deveria mitigá-lo, mas nunca é possível escapar totalmente do risco de fraude. Como gestores, nosso dever é buscar falhas em nosso processo de investimento e aprimorá-lo a partir de aprendizados deste caso. Mas estávamos falando de uma companhia com longo histórico, controlada por três acionistas considerados até então os melhores gestores de negócios do país e com balanços auditados por uma das principais empresas do setor. Ou seja, eles podem dizer: vamos passado para trás, mas somos passados para trás porque a Americanas tinha um excelente cartão de visitas, né? Então, eles disseram aqui, a Verde, né, que os sócios da 3G Capital escolheram mais preservar o próprio bolso do que a sua reputação e colocaram na carta, inclusive, uma fala de um grande guru investidor, né, do mundo de investimentos, o Warren Buffett, papai de todos nós, que diz: leva 20 anos para se construir uma reputação e 5 minutos para arruiná-la. Se você pensar nisso, fará as coisas de maneira diferente. Tá? Gente, a história das debêntures Americanas, tá? Em maio de 2020 e em outubro de 2020, a Verde Asset comprou, teve retornos com essas debêntures emitidas pela Americanas. Eles aí fizeram uma compra de uma terceira emissão. A Americanas, naquele contexto, emitiu 2 bilhões de reais em debêntures, de papéis de dívida de junho de 2022 com CDI, que é a Selic, mais 2,75% com vencimento para daqui 11 anos. A Verde olhou o spread gordo ali e acabou tendo perdas de 14 pontos base com as debêntures dos fundos. O Stuhlberg afirma que a casa vai seguir comprando crédito, vai seguir diversificando o portfólio, apoiando as boas companhias e, claro, preservando os interesses dos cotistas. Mas destacaram que a discussão que está rolando na justiça entre Americanas e os seus credores beira o inacreditável e deixaram, por fim, a sua previsão. A recuperação judicial da companhia será um processo longo, ruidoso, ao fim do qual os únicos ganhadores serão os inúmeros advogados envolvidos. Quanto mais tempo levar, menor a chance de alguma recuperação relevante para a companhia e, claro, seus funcionários, fornecedores, credores e acionistas. Em meio a tudo isso, as ações da Americanas subiram 6,13%, fecharam o dia no R$ 1,73. As ações da Americanas estão se recuperando aí. Nos últimos 5 dias, a alta acumulada é de 7,45%, mas, claro, recuperando é quase que um jeito de falar, porque em 2023 elas acumulam queda de 80%. Tá? Partiram ali do pico no ano de R$ 12 para esse R$ 1,73. Outro destaque do noticiário corporativo dessa segunda-feira vai para as empresas do setor de mineração e siderurgia, com destaque para a Vale. As ações da Vale e de outras empresas caíram e chegaram a tombar bonitinho aqui hoje, de olho nos contratos futuros do minério de ferro, que registraram o menor nível das últimas 3 semanas. A queda hoje foi de 1,2%. A tonelada do minério de ferro negociada em Singapura ficou em US$ 123,40. Em Dalian, US$ 125,85. As ações da Vale hoje caíram, mas nem tanto assim. Houve alguma recuperação já no fim do pregão. Terminaram de R$ 87,84, mas chegaram a bater nos R$ 86,76. A queda foi de 1,25%. E em 2023 está quase nesse nível também, 1,74% de queda. A Petrobras, por outro lado, acabou dando suporte para o Ibovespa nesse dia em que investidores continuam repercutindo os temores advindos da política, do fiscal e do temor de uma suposta intervenção no Banco Central Brasileiro. E também num dia meio ruim para as bolsas americanas, com os investidores gringos ainda digerindo os dados do payroll de janeiro, que mostraram 4 vezes mais geração de emprego do que o mercado apostava, o que acabou, né, deixando combalidas as apostas de que o Banco Central americano pode começar tão logo a reduzir os juros assim. Ficou apostado que, na verdade, eles vão ter que manter os juros por mais tempo para deter esse ciclo inflacionário, porque, afinal, o mercado de trabalho americano está muito firme das pernas. E a Petrobras hoje subiu colada na alta do petróleo, o movimento foi inverso. A China também tem a ver com isso. Dados acabaram mostrando um ímpeto comprador do país. E, por outro lado, uma coisa horrorosa, né, gente? Vocês devem ter visto que aconteceu ontem, na madrugada, né, de domingo para segunda-feira, aquele terremoto terrível atingindo a Turquia e a Síria. São milhares e milhares de mortos, milhares de prédios, um desastre humanitário gravíssimo. E isso tem implicações no mercado financeiro. A Turquia tem um oleoduto super importante e, óbvio, o serviço de fornecimento de petróleo neste oleoduto foi temporariamente suspenso. A menor disponibilidade da commodity no mercado fez com que os preços do petróleo acabassem subindo e beneficiou as ações das empresas do setor. As ações preferenciais da Petrobras, que são as mais líquidas, avançaram na segunda-feira 3,99%. Terminaram o dia valendo R$ 25,78. Os papéis ordinários da petroleira avançaram 3,63% aos R$ 28,85 e acabaram ajudando o Ibovespa, que operou em queda ao longo de todo o dia. No final das contas, o Ibovespa subiu discretos, 0,18%, fechou a segunda-feira nos 108.722 pontos. A moeda americana avançou 0,5%, 0,51%, e no final das contas, desta segunda-feira, eu te dou uma doleta, você me devolve R$ 5,17, 5,1737. Agora aqui na tela, a gente confere o mapa dos ativos para ver quem que se deu bem, quem que se deu mal no pregão de hoje, né? A gente vê claramente aqui o setor de petróleo e gás subindo, enquanto o setor de siderurgia e metalurgia foi para baixo junto com as ações da Vale. Os bancos acabaram tendo discretas altas, com exceção das units do Santander, que avançaram essa sim mais de 3%. Setor de energia elétrica majoritariamente positivo e o setor de varejo inteirinho lá no negativo, com destaque para o tombo de 4,76% nas ações da Via. Não é pouca coisa, não. Situação que será acompanhada também ao longo desta semana. Eu ainda vou falar um pouco sobre poupança, gente, mas antes eu queria destacar para vocês que esta semana é uma semana muito especial para a gente aqui na Suno. É a semana de aniversário da empresa. A Suno completa 6 aninhos de vida, pois é, parece mais tempo, né? A empresa cresceu enormemente, são mais de 300 funcionários, tem a nossa sede linda aqui na Faria Lima, amanhã estou lá fazendo a live, inclusive, e na quarta-feira vai rolar a nossa grande festa. É a live de aniversário da Suno, que vai ter uma programação especial, vai ser o show do Cifrão, lembra do show do Milhão da SBT? Vai ter o show do Cifrão. Quem vai participar são clientes da Suno e quem vai ajudar os clientes da Suno nessa enorme competição sobre quem entende um pouco mais de mercado financeiro serão justamente os nossos analistas campeões aqui da Suno, inclusive o Thiago Reis. E eu terei o prazer de apresentar essa nossa live, que está marcada para esta quarta-feira, às 20 horas. Então, quarta-feira, às 20 horas, vocês vão sair aqui da nossa transmissão, que começa às 19, certo? Vai acabar ali para o das 19h40, com a Bia Boiadinha, porque eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, e vão direto para a nossa live lá das 20 horas. Vai ser super legal, a gente está montando uma baita estrutura com um programa bem divertido. Eu estou pensando se eu vou de microfone do Silvio Santos. Olha que bonitinho esse microfone aqui, ó. Meu namorado que me deu de Natal. Olha só, eu não sei ligar isso. Ó. Ah, ele é que é isso. Viva 25 de março, entendeu? Eu vou abrir a live falando assim, tentando imitar o Silvio Santos. É, preciso melhorar a imitação, claramente. Vai ficar melhor lá na quarta-feira, eu tô aguardando vocês, tá bom? Gente, enquanto vocês sentam o dedo no like, dão os últimos votos para a gente conferir o resultado aqui da nossa enquete, eu vou destacar um outro fato importante de hoje, que foi o recorde negativo da poupança no mês de janeiro. O maior saque líquido para o primeiro mês de um ano desde 1995. A retirada líquida, ou seja, o que as pessoas tiraram menos o que as pessoas ponharam, como diz o Brascal, o que as pessoas botaram lá, foi de 33 bilhões 631 milhões de reais. Bem mais do que os 19 bilhões que foram retirados da poupança no mês de janeiro de 2022, que até então era o pior resultado para o mês na história. É, gente, a galera está tirando dinheiro da poupança. Espero que seja para investir bem, né? Mas muita gente está botando em renda fixa, porque também com essa Selic em 13,75%. Não é que eu estou já defendendo o Lula, mas a Selic está muito alto mesmo. Muito alto, não quer dizer alta demais, tá? Tem que explicar tudo, tudo tem disclaimer hoje, os fãs de político tiram o nosso sono. Lucas, pode subir a música aí, eu vou dar o resultado da nossa enquete. Eu quis saber da nossa audiência hoje se o BNDES deve ou não deve financiar obras de empresas brasileiras em outros países. E olha, aqui quase ninguém tem dúvida, 82% dos mais de 200 votos da nossa enquete dizem não, o BNDES não deve financiar obras em outros países, mesmo que sejam feitas por empresas brasileiras. 18% disseram que são favoráveis. Obrigado a todos vocês que votaram, que participaram da nossa enquete, que começaram a semana junto com a gente aqui na nossa live das 19 horas e também de manhã na nossa Morning Call. Por favor, não vá embora sem sentar o dedo no like. Esteja você nos acompanhando pelo YouTube ao vivo em outro momento ou qualquer outra plataforma de podcast. E na plataforma de podcast, vocês também podem seguir o nosso perfil aqui no YouTube. Vocês podem se inscrever. Amanhã a gente está de volta, 9 horas da manhã, a Bia com a Morning Call, eu às 19 horas. Agora vocês me dão licença que eu vou tentar melhorar a minha imitação do Silvio Santos. Uma ótima semana para vocês e quem quer dinheiro, valeu gente. Beijos, lá de beijos, abraço, lá de abraço, o tiro do bolso, sempre. Cadê meu aviãozinho? Tem um aviãozinho aqui, rapaz, depois eu mostro, depois eu vou jogar.